Capítulo 13. Redação oficial. Características essenciais da redação oficial. Os textos oficiais são utilizados em ambientes empresariais, nos serviços públicos, em comunicados oficiais, entre outros. Este tipo de redação segue o padrão formal da linguagem, adequando-se ao ambiente em que é mais utilizado. Os textos oficiais devem ser claros, corretos, impessoais, concisos, sem jargões e uniformes. Correção. As redações oficiais devem ser sempre escritas no padrão culto da linguagem. Este padrão é observado na gramática formal com o vocabulário comum ao conjunto de usuários de um idioma. Ou seja, as palavras devem ser claras e comuns a todos, sem termos técnicos específicos. É possível escrever um texto correto e dentro dos padrões formais sem precisar de palavras rebuscadas. Textos oficiais tem como alvo a informação objetiva e compreensível a todos. Essa característica exclui das redações oficiais o uso de modismos do vocabulário, oralidades, regionalismos, jargões profissionais. Dessa forma, toda construção que prejudique a compreensão do público-alvo deve ser evitada. Nada é tão prejudicial à escrita formal como sintaxe deficiente ou erros de ortografia. Quando falamos de redações oficiais, essas incoerências se tornam mais acentuadas. Para escrever uma boa redação, é preciso que as regras básicas sejam seguidas. Concisão. A concisão é a capacidade de transmitir o máximo de informações necessárias com o mínimo de palavras ou frases. A concisão parte do princípio da objetividade. O texto deve conter as informações necessárias para sua compreensão. A redação objetiva é aquela em que o assunto é abordado sem rodeios. Clareza. A ambiguidade no texto compromete a compreensão. A clareza de um texto é fundamental, uma vez que a obscuridade afeta a redação. Quando um texto é ambíguo ou obscuro, o leitor precisa se esforçar para compreender o que o redator quer lhe informar. Dessa forma, a mensagem pode ser corrompida. A escrita direta é a melhor maneira de evitar a obscuridade. A redação deve considerar que as formas mais objetivas auxiliam no entendimento e evitam confusões. Harmonia e originalidade. A sonoridade das palavras em uma frase torna a da redação mais agradável. Quando escrevemos, devemos observar o ritmo da frase, as cacofonias, para não causarmos estranhamento ao leitor. Frases com rimas devem ser evitadas nesse tipo de redação. A originalidade também é muito apreciada em qualquer redação. Frases óbvias, jargões, chavões e os lugares comuns tiram do texto a criatividade. Não é agradável se ler uma redação em que as frases são construídas com expressões comuns e muitas vezes incorretas. Exemplos de como não devemos escrever. Por intermédio desta, solicitamos: sirvo-me deste ofício para... Sem mais para o presente, apresentamos... Venho por meio desta requerer... Sem mais delongas, agradeço... Utilizo-me deste comunicado com o objetivo de... Desde já agradeço-o. Este tem por finalidade. Vimos, por intermédio do presente, levar ao conhecimento de Vossa Senhoria que... Correspondência técnica. As correspondências técnicas são cartas impessoais que são utilizadas para agradecimentos, convites ou solicitações. Este tipo de correspondência configura-se como um documento semi-oficial, uma vez que é endereçada a uma pessoa em particular, mas com um conteúdo formal. Documento semi-oficial de que se servem agentes da administração para corresponder à cortesia, fazer solicitação e convite ou externar agradecimentos. Consideram-se também correspondência semi-oficial as cartas endereçadas ao Presidente da República, ministros do Estado, diretores e chefes de serviço por particulares, quer reivindicando direitos negados, quer encaminhando memorial. Costumam designar como carta circular um documento que, na estrutura e destinação, nada mais é que a circular. Requerimento. O requerimento é utilizado para a comunicação interna. O conteúdo dessas mensagens tem a finalidade de solicitar algo, instruir os funcionários, determinar providências e etc. A linguagem deste tipo de comunicado deve ser clara, concisa e objetiva. Os requerimentos utilizam formas simples de tratamento, mas sem esquecer das formalidades cabíveis aos comunicados oficiais. O aviso tem se apresentado de várias formas. Memorando. O memorando é uma forma de comunicação interna. A definição de memorando descrita no Manual de Redação Oficial do Jornal O Estado de São Paulo é a seguinte. O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna. A principal característica do memorando é a facilidade e agilidade na comunicação. Eles são independentes da burocracia dos documentos oficiais. Os memorandos baseiam-se na rapidez do comunicado. A simplificação da mensagem é fundamental para efetivar as condições do memorando. Esta modalidade de comunicação normalmente possui um caráter meramente administrativo ou informacional, com assuntos relacionados diretamente à instituição. Os memorandos podem ser utilizados também para a exposição de projetos, ideias, comunicados e etc. Quanto à forma, os memorandos são comunicados objetivos, destinados a setores da instituição ou a um cargo. Seu destinatário não é mencionado pelo nome civil, e sim por sua ocupação na instituição. Ofício. O ofício é uma forma de comunicação escrita e formal entre pessoas de uma mesma instituição. Documentos não se definem apenas pelo formato do papel, mas sim pelo seu conteúdo e caráter oficial. Esta forma de comunicação é muito utilizada em órgãos públicos do governo. As principais características quanto à forma de escrita podem ser consideradas sobriedade, naturalidade e unidade. Seu conteúdo é exclusivo de um contexto. Uma pessoa que não convive no ambiente que utiliza este meio de comunicação pode não compreender o assunto, considerando seu caráter específico, por mais que a linguagem tenha que ser clara e objetiva. Atestado. Atestado é um documento fornecido por uma instituição a pedido do interessado. Quem emite este documento deve ser responsável e credenciado para tal. Caso contrário, o atestado não terá valor legal. O atestado limita-se a caracterizar o fato pedido para ser comprovado. Por exemplo, quando uma pessoa vai ao médico, ela pode pedir para que ele ateste. O conteúdo deste texto irá apenas declarar que o indivíduo compareceu no consultório e permaneceu por certo tempo determinado. Ata. A ata tem como objetivo registrar os fatos ocorridos em reuniões. Deve ser um relato claro, direto e minucioso. Não é recomendado escrever na ata palavras para tornar o texto mais bonito ou elegante. Escreva apenas o necessário para descrever as decisões e fatos da reunião. O registro deve ser feito em ordem cronológica. A descrição da reunião só se encerra após a leitura da ata e concordância dos participantes com a redação. Assim, a ata pode ser utilizada como um documento fiel dos acontecimentos e decisões, sem espaços para ambiguidade. Decreto. Os decretos são atos exclusivos do chefe do executivo. O objetivo é prover situações gerais ou individuais. O texto deve ser expresso de modo em que não haja ambiguidade. A clareza nos decretos evita que as leis ou medidas de emergência sejam mal interpretadas. Quanto à estrutura, os decretos são compostos pela ordem legislativa, a que se refere o decreto, e a matéria legislada, o conteúdo do decreto. As numerações de parágrafos e artigos só ocorrem quando contém regras de caráter geral e abstrato. Quando a ordem for direta, não são necessárias as subdivisões.